DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Cristina Cripal com as notícias desta quinta-feira, 13 de fevereiro.
O cessar-fogo na cidade sitiada de Homs, na Síria, foi prolongado por mais 3 dias. O governo e os rebeldes querem dar aos civis que ainda aqui se encontram a possibilidade de abandonar a cidade. Desde a sexta-feira passada foram evacuadas mais de 1.400 pessoas, das quais 220 ainda estão a ser interrogadas pelas autoridades sírias. O governo britânico exigiu a sua libertação imediata, considerando escandaloso, citamos, o fato do regime sírio de ter homens para os interrogar. A Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, reagiu com consternação à libertação de combatentes das milícias fundamentalistas islâmicas talibãs no Afeganistão. O secretário-geral Anders Fogh Rasmussen disse em Bruxelas tratar-se de um retrocesso do governo de Cabul na tentativa de construir um Estado de Direito. Os 65 talibãs libertados da prisão são provavelmente responsáveis pela morte de civis afegãos, assim como membros das forças de segurança e soldados da missão internacional ISAF, disse ainda Rasmussen. Segundo o ministro da Defesa líbio, Abdullah Al-Thani, um grupo de oficiais do exército terá planeado um golpe de Estado naquele país. Juntamente com civis, adiantou o ministro, estes teriam planeado criar um conselho militar e dissolver o parlamento. Os serviços secretos das Forças Armadas terão interrompido um encontro do grupo em Tripoli, ainda segundo Al-Thani. Notícias falam da detenção de quase 30 oficiais. Há meses que cresce a tensão na Líbia entre o governo de transição e o parlamento. Para 20 de fevereiro está prevista a eleição de uma Assembleia Constituinte. Mais de 70 pessoas foram executadas de forma sumária no leste da República Democrática do Congo, denunciou hoje a MONUSCO, a missão das Nações Unidas no país africano. Esta missão parte do princípio de que se tratou de medidas para espalhar o terror entre a população. As mortes ocorreram no final de janeiro e início de fevereiro na província de Norte Kivu, rica em matérias-primas e onde grupos armados atacam com regularidade civis por motivos étnicos ou disputas comerciais. Pelo menos 6 pessoas morreram hoje e 15 ficaram feridas no atentado com um carro armadilhado perto da entrada do aeroporto internacional Adenade de Mogadíscio, informaram as autoridades, que afirmam ainda que as vítimas são civis. O atentado foi reivindicado pelos rebeldes islâmicos Shabab, que asseguraram ter matado 13 pessoas, entre as quais 10 membros das forças de segurança, segundo a emissora local RBC Rádio. O líder da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo Afonso de Lacama, disse hoje em entrevista telefónica à agência de notícias francesa AFP que conta sair em breve do esconderijo onde se encontra desde outubro. A partir da localização desconhecida, de Lacama disse que as conversações iniciadas com o governo, liderado pela Frente de Libertação de Moçambique, ou Frelimo, estão a começar a dar frutos, podendo abrir caminho ao seu regresso à vida pública. A China introduziu incentivos fiscais para combater a poluição extrema do ar em certas zonas do país. As cidades e regiões que consigam reduzir significativamente a poluição causada pela indústria obterão recompensas equivalentes a mais de 1.000 milhões de euros. Além disso, o governo aprovou o fomento de medidas de poupança de energia na construção de casas e o desenvolvimento de combustível menos poluente. Os deputados belgas aprovaram hoje em definitivo uma lei que alarga o campo legal da eutanásia a crianças atingidas por uma doença incurável sem fixar uma idade mínima. A lei, que tinha sido votada pelo Senado em dezembro, deverá entrar em vigor nas próximas semanas. A legalização da eutanásia para adultos vigora no país desde 2002. Em Angola, morreu hoje aos 89 anos Agostinho Mendes Carvalho, histórico na luta de libertação do colonialismo português e autor premiado sob o pseudónimo literário Uanyanga Xitu. Enfermeiro de profissão, Mendes Carvalho foi condenado à prisão firme pelas autoridades portuguesas pelas suas atividades políticas clandestinas. Após a independência, foi embaixador de Angola na Alemanha. Os líderes de 4 nações africanas, o Botswana, Gabão, Chad e Tanzânia, comprometeram-se hoje a respeitar uma moratória de 10 anos sobre a venda de marfim. A promessa foi feita na Conferência Internacional, que decorre na capital britânica, Londres, cujo objetivo é uma declaração global contra a caça furtiva e o comércio clandestino de animais selvagens. Este um tema a desenvolver, já a seguir no Jornal da Noite, com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. No Dia Mundial da Rádio, em Angola e Moçambique, este continua a ser o principal veículo de informação. Na Guiné-Bissau, continuam por apurar responsabilidades no caso dos sírios com passaportes falsos. No Festival de Cinema de Berlim, há um português com raízes africanas a concurso. São os destaques desta quinta-feira, 13 de fevereiro. Começa agora o Jornal da Noite. Um dia depois de se tornar público o ranking internacional dos Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa nos 180 países, celebra-se esta quinta-feira, 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio. Para muitas pessoas, este continua a ser o único veículo para estarem informadas sobre o que se passa no país e no mundo. Porém, nem sempre é fácil fazer rádio. Emmanuel Malaquias, diretor adjunto da Rádio Despertar, em Angola, salienta que por vezes é preciso recorrer a jornais, agências de informação e emissoras estrangeiras para estar informado sobre o que se passa no país.
Há mecanismos que se usam para coartar a liberdade das pessoas, porque há aqui um regime que detém o poder, que controla absolutamente todos os processos sociais. Para mim, a rádio é a forma mais acessível de se informar, de se formar pessoas ao nível da sociedade.
Para o diretor adjunto da Rádio Despertar, a rádio é um meio barato e, por isso, o mais acessível às comunidades africanas. Por outro lado, Emmanuel Malaquias salienta o poder e a força da rádio.
Temos o acesso à casa das pessoas, não é? De uma forma imediata, de uma forma direta quase. Temos o poder de influenciar práticas e costumes, influenciar na cultura das pessoas.
Para este radialista, a presença e importância da rádio em África é incontornável. Explica porquê.
A continuação da rádio em países africanos é essencial. Há locais onde não há vias de comunicação nem por estrada e há locais em que não há aeroportos, não há portos, não há comunicação com o exterior. É a rádio que informa, é a rádio que vai formando, vai moldando aquelas sociedades e é a rádio ainda que lhes traz as novidades em termos de modas, em termos de músicas, em termos de conceitos.
Em Moçambique, a história não é diferente. No ranking de 2014 dos Repórteres Sem Fronteiras, o país baixou 5 posições. Segundo Naldo Chivite, membro do Fórum das Rádios Comunitárias Moçambicanas, também conhecido por FORCOM, muitas vezes os órgãos de Estado não reconhecem as rádios comunitárias como estações de informação independente e intrometem-se.
Ainda há muita limitação na questão do acesso à informação, principalmente nas zonas rurais, onde temos governos que acabam assumindo o papel de uma estrutura com muitos poderes. Quando olham para as rádios comunitárias, eles olham como uma estrutura que também está sob a custódia do próprio governo, razão pela qual tem sempre esta iniciativa de quererem mandar na própria rádio.
Naldo Chivite lamenta que o governo esteja formatado para ver o jornalista como um gerador da discórdia.
O próprio chefe de Estado apareceu publicamente a olhar para os jornalistas como agitadores, a olhar para os jornalistas como quem cria convulsão, como quem cria agitação. Então não há esta percepção de que, olha, os jornalistas têm a liberdade de imprensa e têm a liberdade de expressão.
Em Moçambique, a rádio é, em algumas comunidades, o único meio penetrante de informação. Ainda que muitos jornalistas continuem a ser alvo de ameaças e processos judiciais, como lamenta Naldo Chivite, a rádio continua a ser a principal fonte de informação no país.
A maior parte dos meios de comunicação social, jornais, televisão, tem hoje como uma das principais fontes de informação a rádio comunitária, porque é quem está na comunidade, é quem faz passar a informação para a comunidade, que é o local onde há difícil acesso à informação. É importante que haja rádio, sim, porque a rádio é a principal fonte de informação a nível das comunidades.
Nuno de Noronha, DW.
DW, quinta-feira.
Os especialistas com quem falei frisam a importância da rádio em Angola e Moçambique. E para si, qual é a importância da rádio? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
As autoridades de Bissau silenciaram por completo o caso dos sírios com passaportes falsos, uma situação que levou à suspensão dos voos da TAP entre Lisboa e Bissau. 2 meses depois, pouco ou nada foi feito na Guiné-Bissau para apurar responsabilidades. Brahim Adaram, a partir da capital, com os pormenores.
Foi apelidado como caso Sírios. Um incidente que rompeu por completo as ligações aéreas e diplomáticas entre Bissau e Lisboa na era do governo de transição da Guiné-Bissau. Perante o mar de dúvidas levantadas sobre o que realmente se passou quando mais de 70 sírios com passaportes falsos foram embarcados à força num voo da TAP Bissau-Lisboa. Sabe-se apenas que a transportadora aérea portuguesa deixou de voar para a capital guineense. Ficou assim cortada a única ligação aérea direta que existia do país para a Europa, deixando milhares e milhares de guineenses em grandes dificuldades. A situação está a prejudicar o dia-a-dia dos guineenses, que deixaram de ter correio e outros serviços logísticos para o resto do mundo. Todas as cartas e encomendas, com todo o tipo de materiais, circulavam entre Bissau e Lisboa nos 3 voos semanais da TAP.
Em Bissau já está quase 15 caixas de correios, estamos já acumulados aí. E estamos à espera dos outros que estão lá em Lisboa, porque os nossos clientes estão aqui todos os dias, chegam aqui no balcão a reclamar e não temos saída.
O atraso ronda um mês e meio, sensivelmente, em relação à chegada dos medicamentos. Portanto, ao virem de barco demora muito mais tempo e aí provoca, digamos, que ruptura nos medicamentos que são vendidos na farmácia, com algumas consequências que podem ser graves mediante o tipo de situação clínica das pessoas.
Tudo aconteceu a 10 de dezembro de 2013. De então para cá, pouco a nada foi feito para responsabilizar os acusados. O governo criou uma comissão de investigação que apurou, por sua vez, que o ministro do Interior, dimissionário, mas ainda no poder, Su Kanchama, um oficial militar, é o principal responsável. De imediato, o Ministério Público ordenou à Polícia Judiciária a sua detenção, o que não aconteceu até hoje por esta se ter recusado ser detido, segundo fontes da Procuradoria-Geral da República. Durante todo o mês de janeiro, não houve nenhuma evolução do caso. Os envolvidos recusaram-se a abordar o caso na imprensa. O Procurador-Geral da República, Abdou Manen, por estar a ser alvo de perseguição e ameaça de morte, não fala do tema. E o suspeito evoca o segredo da justiça. Por isso, o analista Rui Landim acredita que o caso Sírios já foi enterrado.
O caso Sírios, como tantos outros casos, casos de assassinatos, que não se fez nada. Portanto, esse é o pão de cada dia da Guiné-Bissau, impunidade. Todos praticam atos com garantia de impunidade.
O silêncio que reina à volta do caso, sob a alegação do segredo da justiça, é um simples disfarce para que o tema saia da opinião pública e só vem confirmar a impunidade que reina no país, observa ainda o analista.
Estamos numa espécie de, digamos, de ficção, um teatro. Cada um faz o seu papel, um papel e um teatro. E um péssimo ator, que hoje que ninguém quer ver este teatro.
Falando a DW África, o Procurador-Geral da República revelou que continua a ser perseguido e ameaçado por estar a investigar o caso. Abdou Mané pediu proteção à Força de Manutenção da Paz da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estacionada em Bissau. O incidente com a TAP parece ter passado a ser um assunto tabu em Bissau. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Delfim da Silva, apresentou a demissão depois de se afirmar revoltado com o caso. No entanto, continua também em funções porque ainda ninguém o demitiu. O fim dos três voos diretos semanais entre a Guiné-Bissau e a Europa, concertada pela TAP com o governo português, foi justificada pela grave falha de segurança que foi igualmente censurada pela alta representante da União Europeia, Catherine Ashton. Brahim Adrami Bissau, DW.
A Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, chega à conclusão num relatório que refugiados eritreus são vítimas de tortura sistemática e a ONG fala em centenas de vítimas. Cristina Kripal, com toda a informação.
A tortura começa num campo de refugiados no leste do Sudão, onde se aglomeram dezenas de milhares de eritreus fugidos da repressão e da falta de perspectivas no seu país. Segundo Jerry Simpson, da Human Rights Watch, traficantes de pessoas raptam refugiados deste campo e maltratam-nos para obrigar os familiares a pagar um resgate.
Eritrean refugees have been kidnapped in eastern Sudan.
Em seguida, entregam os refugiados a traficantes egípcios que os levam para o Sinai. Aqui voltam a ser torturados, às vezes durante semanas e meses, para obter mais dinheiro dos familiares.
Where they torture them more for weeks or months.
Os métodos de tortura são extremamente brutais. As vítimas contam que são queimadas, maltratadas com choques elétricos e penduradas durante horas do teto. As mulheres são repetidas vezes violadas. Os criminosos também maltratam crianças diante dos olhos dos pais. Segundo o especialista, grande parte dos refugiados têm familiares no estrangeiro ou na Eritreia. E estes,
while the victims are on their mobile phones to their relatives,
são contactados por telemóvel pelos traficantes e ouvem os gritos das vítimas durante a tortura para os obrigar a pagar milhares ou dezenas de milhares de dólares para a libertação do refugiado.
Ransom money to secure their relatives' release.
Trata-se de uma forma de os induzir a pagar as somas elevadas. Se não conseguem juntar o dinheiro, a tortura cruel é prolongada por semanas ou meses, muitas vezes até à morte do refugiado. Jerry Simpson, da Human Rights Watch, diz que as torturas começaram em 2010. Antes, os refugiados conseguiam atravessar o Sudão e o Egito com a ajuda de passadores à procura de uma vida melhor em Israel. A passagem custava umas centenas de dólares. Hoje, os refugiados são raptados com a conivência das autoridades sudanesas e egípcias, acusa a Human Rights Watch.
In our report, we document also how in some cases,
o nosso relatório documenta casos em que polícias e soldados sudaneses e egípcios colaboram com os traficantes para os ajudar a cometer estes crimes.
Work together with the traffickers to facilitate these crimes.
E embora a organização não saiba quanto dinheiro está a ser pago a agentes da segurança, Simpson não tem dúvidas de que os agentes e soldados estão a ser corrompidos. A Human Rights Watch documenta 29 casos de apoio aos traficantes prestado por polícias e militares sudaneses e egípcios, apesar das autoridades do Cairo há anos negarem as acusações. O especialista diz que a reação negativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio ao relatório da organização não o surpreende. E acrescenta que muitas vezes os refugiados que sobrevivem à tortura são presos no Egito, acusados de entrada ilegal no país. Os detidos não obtêm a proteção e os tratamentos médicos a que têm direito por lei no Egito. A Human Rights Watch exige dos governos do Egito e do Sudão que tomem medidas imediatas e concretas contra os traficantes de seres humanos e que ponham fim à tortura e chantagem de que os refugiados são vítimas. Cristina Kripal, DW.
Relembramos a pergunta de hoje. Para si, qual é a importância da rádio?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Elefantes e rinocerontes continuam na mira das redes de tráfico internacional. Os meios de combate ao comércio ilegal de animais selvagens foi o tema em debate esta quinta-feira na capital do Reino Unido. Em Londres, os organizadores da conferência pediram tolerância zero contra este crime que está a aumentar. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Representantes de mais de 40 países estiveram esta quinta-feira reunidos em Londres. Na agenda estiveram elefantes, rinocerontes e tigres. Em comum, os líderes e representantes da sociedade civil que participaram no encontro têm um desejo: pôr fim ao comércio ilegal de produtos destas espécies ameaçadas de extinção. O ministro do Turismo e Vida Selvagem da Tanzânia, Lázaro Nyalando, foi um dos participantes.
Temos de trabalhar em conjunto para parar o comércio de marfim.
Mas não é apenas na Tanzânia que a preocupação é grande, como explica o chefe do gabinete ministerial responsável pela vida selvagem daquele país, Alexander Songorwa.
Se não encontrarmos um caminho comum nos próximos 10, 12 anos, não haverá mais elefantes.
O grito de alerta parece justificar-se. Nos últimos anos, a população de elefantes em África diminuiu drasticamente. Na década de 1970, havia cerca de 109 mil elefantes no Parque Nacional de Selous, na Tanzânia, uma das populações de elefantes mais importantes do continente. Hoje, já só restam pouco mais que 13 mil animais, segundo números de 2013. A caça furtiva não para de aumentar, fomentada por um incremento da procura de marfim na Ásia, especialmente na China. Christoph Schenk, diretor da Sociedade Zoológica de Frankfurt, na Alemanha, explica.
Trata-se de um sinal de prosperidade. Coloca-se uma peça esculpida em marfim num apartamento e sabe-se que custou 80 mil euros. E quando se convidam parceiros de negócios, parece muito bem. Este é o motivo banal para o abate de elefantes.
Também os rinocerontes estão seriamente ameaçados. Estima-se que só no ano passado morreram na África do Sul cerca de 1000. Os chifres destes animais têm um alto valor comercial, sobretudo no mercado asiático. Há milhares de anos que o corno de rinoceronte é usado na medicina tradicional chinesa. Nos últimos anos, a caça furtiva tem assumido novas dimensões, sobretudo por causa dos novos métodos dos caçadores, como sublinha o diretor da Sociedade Zoológica de Frankfurt.
Graças à internet e ao alargamento das redes móveis, a comunicação entre os caçadores furtivos é muito melhor. Hoje estabelecem facilmente contacto com as redes de drogas e contrabandistas de armas.
Para proteger os animais é necessário agir em todos os níveis, defende a especialista Margit Helwig-Butte, do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança. As autoridades locais têm de ser capazes de detectar e punir estes crimes e a corrupção também deve ser combatida.
Já houve conferências suficientes. Há consciência de que o problema existe. Agora é preciso agir precisamente no local.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Cultura.
O realizador português Gabriel Abrantes participa este ano pela primeira vez na Berlinale, o Festival Internacional de Cinema de Berlim, com o filme Taprobana, sobre o escritor quinhentista Luís Vaz de Camões. Gabriel Abrantes concorre na categoria de curtas. Cristiano Vieira Teixeira, a partir de Berlim, conta-nos mais sobre este realizador de 29 anos.
Aos 29 anos, o diretor de cinema português Gabriel Abrantes já produziu 18 filmes. Com grande parte deles, passou pelos mais importantes festivais de cinema do mundo. Em 2010, seu curta, Uma História de Respeito Mútuo, mereceu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno. Gabriel esteve também em Veneza e angariou ainda 2 prêmios nos Estados Unidos. Pela primeira vez, ele participa da Berlinale com Taprobana, uma curta-metragem cômica de ficção sobre o tempo que o escritor português do século XVI, Luís Vaz de Camões, passou exilado na Índia.
É uma perspectiva mais sobre este personagem verdadeiro que existiu e que estava no meio das Índias, um bocado perdido, em alguns momentos supostamente a fugir da polícia, com uma namorada chinesa, enquanto estava escrevendo Os Lusíadas.
Para esta ficção, Gabriel Abrantes baseou-se em documentos reais da época do Império Português.
Depois há outros mitos que vêm um bocado de leituras de poemas, que é um personagem, a Dinamen, que aparece várias vezes, que morre. Vem a criar este mito em que ele encontrou a paixão da vida dele enquanto estava em Goa e que era uma cortesã, poeta chinesa. E há um mito também que é o Camões estava num barco com essa sua namorada, também a ir para a prisão, e houve um naufrágio durante uma tempestade louca e aparentemente ela morreu porque ele estava muito preocupado a salvar as páginas do seu poema.
E mesmo para falar de um dos maiores nomes da literatura portuguesa de todos os tempos, o diretor não poupou em criatividade e buscou retratar a genialidade de Camões sem deixar de fora o seu lado divertido.
E um texto principalmente inspirou-me, que é do Hélder Macedo, que é poeta e também teórico sobre o Camões, que é baseado nas cartas do Camões. São cartas de um homem, um amigo, e está só falando das maiores malandragens que ele pode estar a fazer. E o que ele diz é que, na academia, o pensamento sobre o Camões tem sido muito ligado à poesia dele sublime, mas que é muito académico, esquecer que havia esta parte iconoclasta também, da maneira como o Camões viveu a sua vida.
Um outro curta-metragem de Gabriel Abrantes, Liberdade, de 17 minutos, e que foi filmado em Luanda, mereceu um prêmio no Festival de Locarno em 2011.
Fala de um jovem, o Liberdade, e o amor dele com uma chinesa, a Betty, que está vivendo em Angola, como muitos imigrantes chineses mudaram-se para Angola, que é entre 80 mil a 200 mil imigrantes chineses que chegaram em 10 anos.
O romance desenrola-se num drama policial.
O Liberdade encontra pela primeira vez na sua vida um problema, que é ele é impotente, só com a Betty. E então ele vai à procura de Viagra e rouba Viagra de uma farmácia e acaba de ser perseguido pelos polícias.
A inspiração, segundo o diretor, veio das histórias que ouviu de sua mãe, que é angolana, e das notícias dos jornais sobre o boom econômico em Angola, em especial a relação com a China.
A imigração da China e o investimento da China em África pode ser visto como, de alguma maneira, uma utilização desses países para os recursos naturais. E então que esses países podem ficar impotentes.
O diretor português Gabriel Abrantes deixa no ar as expectativas de angariar um prêmio na Berlinale.
Agora, não sei, há 23 filmes, eu acabei de ver 5 e são todos muito bons, não é? Pois há sempre essa questão do gosto. Algumas pessoas gostam de sushi e outras não.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Cristina Carripal, agora com as respostas à pergunta de hoje sobre o Dia Mundial da Rádio. Cristina.
Tivemos várias respostas de vários países da África que fala português. Por exemplo, esta vem-nos da Guiné-Bissau, de La Fubaldé, que nos diz que a importância da rádio é fundamental, porque sem informação significa ditadura. E de Angola, escreve Boaça, já é sabido que todos os jornalistas, quando estão diante de um fato real e pertinente, devem publicar o contrário para favorecer quem manda. Uma mensagem um pouco irónica esta de Boaça, de Angola. Adelino Diamboliano, de Lunda Norte, em Angola, no município do Lucapa, diz-nos que a importância da rádio é de formar, informar mais em Angola. E em Angola a rádio é para dar os relatórios das atividades desenvolvidas pelo MPLA. E é vergonhoso ver os ditos profissionais da rádio pública que não conseguem defender a sua profissão. Tivemos também esta resposta no Facebook de Midana Mango Fernandes. Não existem palavras que possam traduzir a importância da rádio quando se vive em África, especialmente na Guiné-Bissau. A rádio simplesmente faz parte das nossas vidas. Viver num país como a Guiné-Bissau, onde a rede da internet é manifestamente ineficaz e onde meios de informação são escassos, a rádio simplesmente faz parte das nossas vidas.
Obrigado, Cristina. Obrigado aos nossos ouvintes. Tempo ainda para uma última notícia. Na Guiné-Bissau, os chefes militares dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, vão debater as reformas no setor de defesa deste país num encontro na próxima semana na capital, Bissau. O estudo do programa de reformas faz parte da agenda da 33ª reunião ordinária do Comitê de Chefes de Estado-Maior da CDAO, a realizar de 17 a 19 de fevereiro em Bissau. No encontro será feito um ponto de situação sobre o reforço e o alojamento das tropas da missão na Guiné-Bissau. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.